Logo mais, às 11 horas da manhã, tem reunião da Comissão Mista de Orçamento. Nós começamos falando exatamente sobre isso. Nossa primeira matéria foi sobre essa reunião da Comissão Mista de Orçamento. Na pauta, o relatório geral da proposta orçamentária para 2020. E é sobre isso que o jornalista Rodrigo Rezende conversou com o presidente da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ele detalha sobre o que tem para o relatório geral dessa proposta orçamentária para 2020. Vamos acompanhar.
A expectativa é que nesta terça-feira a Comissão Mista de Orçamento e o Plenário do Congresso Nacional votem o Orçamento Geral da União para 2020. E nós vamos conversar agora com o senador Marcelo Castro, ele que é do MDB do Piauí e é presidente da Comissão Mista de Orçamento aqui do Congresso. Senador, bom dia. Muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado.
Bom dia, Rodrigo. É um prazer me dirigir aos ouvintes da nossa estimada Rádio Senado.
Senador Marcelo Castro, como é que foi o trabalho da CMO neste ano de 2020? É sempre um trabalho muito árduo, né? Porque primeiro que lida com número, lida com recurso, já é algo complicado e que está sempre em debate aqui no Congresso Nacional. E a gente vem, nos últimos anos, com a questão do teto de gastos, né? Como é que o senhor avalia o trabalho neste ano?
Bom, isso é um trabalho, como você disse, muito árduo e complicado, porque nós temos este ano, seguramente, o orçamento mais restritivo, pelo menos da história que se tem conhecimento do Brasil. Nós estamos no sexto ano consecutivo com déficit primário. Estamos gastando mais do que o que arrecadamos e o que é pior, não estamos pagando os juros da dívida que o Brasil tem internamente, que é uma dívida astronômica, e nem estamos, né, abatendo a nossa dívida, que é o que nós fazíamos, fizemos muito isso no governo do Lula. Então, além da dívida estar crescendo pelos juros que estão acumulando, nós ainda estamos acrescentando mais dívidas, porque nós estamos gastando mais do que o que arrecadamos pelo sexto ano consecutivo. Além disso, tem o teto de gastos. O que é que isso significa? Significa uma engenharia muito difícil para os relatores setoriais, o relator geral, trabalhar em qualquer ação. Por quê? Para você fazer uma ação nova, é preciso que você corte de algum lugar, porque você não pode aumentar as despesas públicas, porque há um teto. Essa lei, nós votamos ainda no governo do Michel Temer. Então, se você quer fazer uma estrada, e essa estrada não veio no orçamento geral que o governo propôs, então você tem que deixar de fazer alguma outra coisa dentro do orçamento. Então, tudo isso traz uma dificuldade muito grande. Além disso, nós tivemos que fazer uma coisa que foi pela primeira vez na história, que foi quebrar a regra de ouro, não é, que está na nossa Constituição, que só permite que o governo possa se endividar, possa emitir títulos da vida pública, só posso emitir títulos da dívida pública, se for para investimento. Nós não podemos estar na Constituição fazer isso para despesas correntes, despesas de custeio. Pela primeira vez na história, nós tivemos que fazer isso agora em 2019, porque senão o orçamento não podia rodar, nós não iríamos pagar o Bolsa Família, não iríamos fazer não pagar as despesas do INSS dos aposentados. Então, tudo isso nós tivemos que fazer esse ano. Então, foi um ano muito complexo, muito problemático, mas nós chegamos ao final, acredito eu, com o ar, assim, a sensação de vitoriosos, porque estamos conseguindo fazer o orçamento possível, procurando atender aquelas áreas prioritárias que são essenciais para a nação brasileira, como a saúde, a educação, a infraestrutura, né, os aspectos assistência social, enfim, os servidores, os aposentados. Eu acho que isso daí deixa um lucro muito positivo no trabalho que nós fizemos.
Certo. Alguns números, até em cima do que o senhor falou, senador, o déficit previsto no orçamento é de 124 bilhões de reais, né, para o ano de 2020, um salário mínimo de R$ 1.031, a previsão de crescimento do PIB de 2,3% e da inflação de 3,5%. Queria falar de uma área que o senhor, imagino, entenda muito bem, já foi ministro da Saúde. Os gastos, o valor destinado à saúde ficou em 134 bilhões, praticamente o mesmo do ano passado. É, o senhor esteve envolvido com o relator setorial da saúde, até por já ter atuado nessa área. O que acha desse valor, sendo que saúde é sempre uma preocupação do brasileiro, né?
Pois é, a saúde é, todas as pesquisas que se faz, o problema número um do Brasil. Isso não só a nível nacional, como a nível estadual, como a nível municipal. Ou seja, se você faz uma pesquisa nacional, nós vamos encontrar que a saúde é o problema número um da sociedade brasileira. Se você vai em qualquer estado do Brasil, normalmente a saúde também é número um. Se você vai a qualquer município do país, normalmente também, é claro que tem exceções, é o problema número um. Então, para a saúde, nós temos que ter uma atenção super especial. Então, nós tivemos uma atuação, né, coordenada aqui no Congresso Nacional para não se cortar nenhum centavo da saúde. Então, praticamente todas as áreas de ação do orçamento sofreram cortes. Eram necessários esses cortes para poder fechar o orçamento. Mas a saúde está incólume. Nós não tiramos um centavo da saúde. Pelo contrário, o orçamento que chegou aqui, proposto pelo Executivo, ele vai sair reforçado com as emendas parlamentares, com as ações que nós fizemos aqui na Comissão Mista de Orçamento. Então, nós podemos dizer que tivemos uma atenção super especial com a saúde, como de resto é a obrigação de qualquer representante do povo saber que esse é o problema número um do Brasil e este problema precisa, evidentemente, contar com o apoio do Congresso Nacional.
Nós estamos conversando com o senador Marcelo Castro, ele que é do MDB do Piauí, presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Senador Marcelo, um debate que deve ir para o plenário, certamente pode inclusive alongar a sessão. A gente sabe que a sessão de votação do orçamento às vezes é muito longa, né? Cheia de artimanhas regimentais, enfim, cada um utilizando, claro, daquilo que pode usar em favor daquilo que pretende aprovar ou não. É a questão do fundo eleitoral, né? Que vem sendo inclusive muito debatida nos últimos tempos e foi tema na Comissão de Orçamento. Como é que o senhor acredita que chega esse tema para o debate?
Bom, esse foi um assunto que trouxe muita polêmica. Eu acho que houve uma má interpretação do que a Comissão Mista de Orçamento fez. Na verdade, a comissão permitiu que se aumentasse o fundo eleitoral. Mas a comissão, evidentemente, não tem o poder para aumentar o fundo eleitoral. Quem vai aumentar o fundo eleitoral será o relatório que nós vamos votar amanhã, né, na Comissão Mista de Orçamento e que depois vai para o Congresso Nacional. Então, o governo botou na sua proposta 2 bilhões para custear as despesas das eleições do ano que vem, que são 5.570 municípios com seus candidatos, muitos municípios com vários candidatos a prefeito. Todos eles receberão recursos públicos para financiar as suas campanhas e um sem número de candidatos a vereadores. Na eleição passada, que era uma eleição mais concentrada, a despesa foi de 1,7 bi. Então, esses 2 bi praticamente mantêm o mesmo valor com a correção monetária, um pouco mais do que a eleição passada. E andou-se falando aí no valor de 3,8 bi. Em verdade, a decisão vai ser tomada. O que é que eu tenho argumentado dentro da Comissão Mista de Orçamento? Gente, essa eleição próxima é uma eleição maior do que a anterior. Então, se a anterior foi 1,7 bi, essa próxima deveria ser um valor superior a isso. Ocorre que nós estamos com o orçamento mais restritivo da história. Não fica bem, não é prudente que a gente esteja fazendo cortes em todas as áreas, praticamente, de ação, e a gente aumente de uma maneira, né, bastante efetiva, um recurso do fundo eleitoral. A sociedade não vai compreender que nós deixemos de fazer certas ações para gastar nas campanhas eleitorais. Então, a minha opinião, eu tenho discutido com os líderes partidários, não estou dizendo que seja mérito meu, mas vem prevalecendo nos diálogos, e eu acredito que nós votaremos esse fundo eleitoral no valor de 2 bilhões de reais, que foi o recurso que o governo, o executivo, propôs, não é, ao Congresso Nacional. Eu acho que se encaminha para a gente votar esse valor que já estava acertado desde o início.
Senador Marcelo Castro, a gente acompanhou aqui pela Rádio Senado, né, várias das discussões, o relator setorial da área de educação, o senador Isalci Lucas, do PSDB aqui do Distrito Federal. E ele também, nessas dificuldades que o senhor já comentou muito bem, também procurava formas de encontrar recursos para a educação, né? Em 2019, a gente teve a questão, principalmente das bolsas, né, que foi um tema muito debatido que chegou ao Congresso, as bolsas do CNPq e os recursos da universidade, que foram contingenciados no primeiro momento e depois acabaram sendo liberados ao final do ano. Como é que o senhor prevê para a educação, principalmente nessa área de ensino superior, essa questão dos recursos para 2020?
Bom, essa é outra grande preocupação nossa. Você se recorda aí, Rodrigo, que houve, no início do ano, um corte das universidades e das bolsas da CAPES e do CNPq. Então, nós, na Comissão Mista de Orçamento, tivemos um papel preponderante sobre isso daí. Então, era para aprovar o PLN 4, que quebrava a regra de ouro. Então, nós da comissão, não sou eu que fiz, todos os membros da comissão, principalmente os líderes partidários, fizemos uma negociação com o governo federal, em que ele se comprometeu e cumpriu a liberação de 1 bilhão de reais para o programa Minha Casa Minha Vida. 1 bilhão de reais para as universidades, que é do que nós estamos tratando. E 330 milhões de reais para as bolsas da CAPES e do CNPq, no que o governo também cumpriu. E o orçamento da educação, este ano, nós fizemos todas as ações. Eu estive agora discutindo com o relator-geral, o Domingos Neto, e nós vamos preservar em tudo aquilo que seja essencial. Aliás, todo o orçamento da educação deste ano, que estava contingenciado, ele foi 100% descontingenciado. Então, isso é uma vitória do Congresso Nacional, é uma vitória da CMO, e nós estamos muito contentes e otimistas de que no próximo ano nós teremos, dentro da dificuldade geral que nós estamos vivendo, a saúde e a educação com os valores máximos que nós conseguimos alocar para essas duas áreas que são essenciais, sobretudo do ponto de vista social, para as pessoas, né, que dependem do poder público para terem uma saúde de qualidade, para terem uma educação de qualidade. Não estou falando aqui de classe média alta, de classe rica, que esses têm ou recursos próprios para botarem seus filhos em bons colégios, ou têm recursos próprios para irem para os melhores hospitais, ou pagam planos de saúde, né, para poder ter esse benefício. Estou falando da imensa maioria da população que depende das escolas públicas municipais, estaduais, federais, que dependem do Sistema Único de Saúde para poderem ter uma educação e uma saúde de qualidade.
Ok, senador Marcelo Castro, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado. Um bom dia de trabalho para o senhor, dia que promete ser longo essa terça-feira, né? Muito obrigado.
Eu que agradeço e faço votos para que tudo transcorra dentro da normalidade.
Nós conversamos com o senador Marcelo Castro, ele que é do MDB do Piauí, presidente da Comissão Mista de Orçamento. O orçamento da União de 2020 deve ser votado nesta terça-feira na CMO, na Comissão Mista de Orçamento, e logo depois ser levado ao plenário do Congresso Nacional para que seja confirmado. Caso seja aprovado no plenário do Congresso Nacional, ele será levado à sanção presidencial.